O caso Monique Daniels. Monique era considerada uma garota gentil e que sempre colocava o bem-estar dos outros antes de si mesma. Depois de se formar no ensino médio, planejava um futuro como médica. Era a filha mais velha entre seis filhos de Candice Daniels e seu padrasto Chuck. Sua vida teve um início já trágico. Seu pai biológico cometia abusos físicos e emocionais com ela e seus três irmãos mais novos. Denunciado como criminoso sexual, ele foi condenado e preso. Candice se divorciou e se casou com Chuck Daniels, com quem teve mais dois filhos e foi morar em Moore, Oklahoma. Chuck e Candice serviam ao exército e, de acordo com a irmã de Monique, Angelique, eles administravam a casa como sargentos, com horário para deitar e se levantar. A casa tinha que estar impecável, tanto na limpeza quanto na organização. Um estilo de vida rígido, mas aparentemente melhor do que o anterior. Em 1992, um fato acabou transformando a vida de Monique. Antes de completar 16 anos, ela ficou grávida e seus pais sugeriram que ela interrompesse a gravidez. Foi quando ela resolveu fugir de casa e, desesperados, seus pais a procuraram todos os dias até descobrir que ela estava na casa de um amigo. E depois de alguns dias, sua melhor amiga convenceu-a a voltar para casa. O ambiente desde então tornou-se diferente do que era antes, mantendo-se pesado e tenso, onde qualquer mínima coisa acabava se transformando em grandes discussões. Não muito tempo depois, e apenas algumas semanas antes do aniversário de 16 anos de Monique, sua irmã Angelique, o irmão mais velho Brian e sua mãe Candice fizeram uma viagem com o coral da igreja local, um passeio que duraria pelo menos uma semana. Quando a mãe e dois filhos voltaram para casa, algo estava diferente. A casa não estava em sua condição impecável, como era costume. De acordo com Angelique, haviam garrafas de cerveja nas mesas, cigarros apagados na lareira, e algo que chamou a atenção foi a presença de uma caixa de teste de gravidez no banheiro. Quando Chuck apareceu, disse a eles que Monique tinha fugido novamente. Estranhamente, Chuck e Candice, desta vez, pareciam ignorar o desaparecimento da filha, assumindo que ela havia ido embora porque assim desejava. E não demorou muito para que eles começassem a retirar da casa e de suas vidas qualquer coisa que os lembrasse de Monique. Eles fizeram novas fotografias de família sem ela e guardaram as fotos onde ela aparecia. Com o passar dos meses, seus cinco irmãos mais novos foram proibidos de sequer mencionar seu nome. Os outros filhos chegaram a ficar confusos sobre o que estava acontecendo, sem entender o porquê, desta vez, ninguém foi procurar por sua irmã como antes, e porque eles tinham que agir como se Monique sequer tivesse existido. Mas eram apenas crianças. Quem começou a se preocupar, na verdade, foi a irmã de Candice, Leslie, que ficou inquieta ao saber que sua sobrinha tinha saído de casa e os pais não chegaram nem mesmo a avisar a polícia. Ela passou a insistir para que a procurassem enquanto também ajudaria, e pediu para Candice relatar o caso à polícia a fim de adicionar Monique ao banco de dados de crianças desaparecidas ou exploradas. Mas isso não foi feito por pelo menos 6 meses. Era como se os pais não pretendessem encontrá-la. Certa noite, Candice ligou para a família inteira e disse que Monique havia feito uma ligação para casa. Falou com sua irmã Angelique e supostamente teria falado que estava bem. Uma semana depois da ligação, uma carta de Dallas, a quase 320 quilômetros de distância de onde a família morava, foi recebida. A carta foi supostamente enviada por Monique, onde ela afirmava que estava casada e tinha uma filha chamada Chelsea. Ainda dizia que estava morando no Alasca, mas viajava muito devido ao trabalho de seu marido. Esta carta foi seguida de uma outra carta, onde reafirmava que estava tudo ótimo e que ela só não gostaria de voltar a morar com os pais. Parecia que o mistério estava resolvido. Monique parecia segura, mas para Leslie e outros parentes, algo ainda parecia errado. Leslie entrou em contato com o departamento de polícia de Moore para obter uma análise da caligrafia das cartas. Porém, um dia antes de Candice levar as cartas para a delegacia para serem examinadas, a casa foi arrombada. De acordo com Angelique, os móveis estavam revirados e algumas coisas foram roubadas, entre elas, as cartas de Monique. No entanto, Angelique acabou confessando algo à sua tia. Ela disse que não foi sua irmã Monique quem escrevia as cartas. Na verdade, Chuck pediu para que ela, após o desaparecimento de sua irmã, escrevesse e ainda fingisse um telefonema, para assim enganar sua mãe para acalmá-la, já que ela começou a ter tendências suicidas após o desaparecimento da filha. Para que Angelique não contasse nada a ninguém, Chuck disse a ela que se ela contasse, seria presa por fingir ser alguém que desapareceu. 22 meses após o desaparecimento de Monique, Angelique fugiu de casa. Ela foi morar com outros parentes em Michigan. Seus pais imediatamente comunicaram à polícia e a família descobriu logo depois que eles finalmente tinham também dado queixa sobre o desaparecimento de Monique. A polícia interrogou ambos sobre o atraso suspeito em fazer o relato sobre Monique e Chuck admitiu fingir as cartas. No entanto, as autoridades fizeram pouco progresso no caso. Afinal, já fazia muito tempo e qualquer pista poderia estar muito fria ou ter desaparecido. Os pais, por sua vez, se negaram a passar pelo teste de polígrafo. A polícia chegou a verificar a área e questionaram vizinhos. Um deles disse que na manhã em que Monique desapareceu, ele a viu carregando algumas roupas e entrando em uma caminhonete azul, dirigido por um homem branco, mas essas informações não eram suficientes para prolongar as buscas por muito tempo. Angelique, em contato com sua tia, disse que não queria voltar para casa e também contou sobre abusos mentais e físicos cometidos por seus pais. Ela foi levada ao escritório da promotoria pública, onde apresentou um depoimento contra os seus pais, que já haviam solicitado judicialmente que Angelique voltasse para casa, mas o juiz negou o pedido e ela permaneceu na casa de parentes. Leslie levou Angelique para que contasse sua história em programas de TV, para quem sabe assim, Monique fosse encontrada com a exposição e os pais fossem punidos de alguma forma. Mas, na mesma época, inesperadamente, a família Daniels estava toda de mudança para a Alemanha. Oficialmente, Chuck conseguiu uma transferência militar para uma nova base, mas Angelique e sua tia Leslie não acham que isso foi pura coincidência, especialmente porque seu irmão Andrew a pediu para ir buscá-lo, pois ele não queria mais viver com os pais, mas acabou se mudando antes de ser buscado pela tia. O tempo passou e nenhum sinal de Monique apareceu. Angelique cresceu e se casou. Um tornado arrasou a cidade onde tudo aconteceu. Angelique acompanhava as notícias pela TV. Apenas algumas semanas antes do aniversário de desaparecimento de sua irmã, ela recebeu uma ligação de Andrew. Ela diz que ao atender o telefone, o garoto estava chorando e soluçando, ele disse. Ela não estava falando. Angelique, meio sem entender o que ele queria dizer, perguntou quem, e Andrew contou uma história. Segundo ele, na manhã em que Monique desapareceu, tudo começou como na maioria dos outros dias, com uma briga entre ela e seu padrasto. No final do dia, Chuck levou os três garotos inesperadamente para pescar e, antes de sair, pediu que os meninos se despedissem de Monique, mas só permitiam que eles conversassem com ela através de uma pequena fresta na porta do quarto, de modo que tudo o que podiam ver era uma parte de suas pernas. Mas ela não respondia e não estava se movendo. Chuck e os meninos saíram para a pescaria, mas chovia e eles sequer levaram varas de pescar. Eles dirigiram por 2 horas, comeram em uma lanchonete e voltaram para casa. Quando chegaram, Chuck disse aos garotos que ele tinha algo para fazer na casa e eles precisavam ficar no carro por um tempo. Somente uma hora depois, quando Chuck os deixou sair, Andrew correu para o banheiro e quando chegou lá, teve a estranha sensação de que não estava sozinho. A cortina do chuveiro estava fechada, mas antes de que ele pudesse movê-la para verificar a banheira, Chuck entrou correndo e o segurou. Depois, trancou ele e os seus dois irmãos mais novos em um quarto por 2 dias. Ele então voltou e levou um dos dois meninos mais novos com ele. Em seguida, trancou-o no quarto novamente. A única coisa que esse garoto pôde se lembrar, sendo muito pequeno, é de estar na picape de seu pai e que havia um tambor de óleo na caçamba. Angelique convenceu Andrew a contar toda a sua história à polícia, que chegou a fazer escavações na região da casa, mas nada foi encontrado. Quando questionados pela mídia sobre as alegações do irmão de Monique, Chuck e Candice negaram e alegaram que Angelique era mentalmente instável e não confiável. E disseram que tanto ela quanto Andrew têm problemas com abuso de substâncias ilícitas e álcool, algo que Angelique e Andrew negaram. Um dos outros irmãos de Monique conta uma história um pouco diferente. Segundo ele, naquela manhã, ele foi o último a falar com a menina, que disse que estava doente e não poderia acompanhá-los, mas disse que ela estava aparentemente apenas com uma gripe ou algo assim. Angelique ainda acredita que seus pais estão envolvidos no desaparecimento de sua irmã e que um crime de assassinato pode ter ocorrido. Os pais de Monique se recusam a fazer mais declarações. Eles não foram nomeados como suspeitos no caso, pois não existe nenhuma evidência de assassinato e nenhum corpo foi encontrado. Assim, o caso permanece sem solução.